Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:11, está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira. Um abraço para a rapaziada que curte o Gabriela Esportiva, né? É, um abraço também para meu amigo Pedrinho Ávila lá no Vila Linha de Açúcar. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, José Maria. Boa noite, Júlio, o imperador do rádio.
Tá com
boa
samba,
noite. Tem um samba aí que fizeram para Júlio, espetacular, viu? Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma segunda-feira aqui. Muitos jogos pra gente comentar, principalmente nosso campeonato aqui baiano, com a grande vitória ontem do Barcelona. Zé Maria, logo mais, vai passar para vocês a história desse jogo. Boa noite.
Boa noite, Fredão. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes, Gabriela Esportiva. Baianão começou no último sábado e ontem o Barcelona estreou com o pé direito. É, diante do time do Galícia, time que está retornando aí depois de 7 anos fora da primeira divisão, né? E o Barcelona acabou estreando com vitória. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogo do time do Barcelona e do próximo adversário da Onça Pintada na segunda rodada do Baianão.
Muito bem, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Finalmente aconteceu a primeira rodada do Campeonato Baiano. 13 gols foram marcados, apesar de 2 empates em 0 a 0, o que deu uma média até interessante. 2,6 gols por partida é a média da primeira rodada desse Campeonato Baiano. 2 empates de 0 a 0, portanto 4 equipes não pontuaram, 4 equipes ou pontuaram apenas com a pontuação mínima, com 1 ponto, e 3 equipes, entendeu? Sofreram resultados muito ruins. Jacuipense, Galícia e Ripié permanecem com zerinho. Bahia, Barcelona e Porto são as equipes que estão no pódio da frente na primeira rodada desse Campeonato Baiano de Futebol Profissional, gente, que tem um detalhe, é uma tabela dirigida. Então, a rodada de número 2 já será aberta amanhã, terça-feira, 19 horas e 15 minutos, com a Jacuipense recebendo Vitória.
Muito bem, 6:14.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:14, vamos aos destaques de hoje. Prefeitura libera Pituaçu para a segunda rodada do Baianão. Prefeitura de Salvador, o prefeito Bruno Reis. Clube da Série A dá sinal verde à Vitória e se aproxima de mais um reforço para 2026. Real Madrid anuncia a saída de Xabi Alonso, né? Copa São Paulo, Federação Paulista define local e horário do confronto entre Vitória e Palmeiras, né? Vice-presidente revela a possível saída do goleiro do Vitória. Savarino tem futuro incerto no Botafogo e pode ser negociado. E Flamengo faz proposta oficial por Lucas Paquetá. Fábio Mota rebate Roberto Carlos sobre críticas ao gramado do Barradão. E falou, diferente do pasto com várias gramas, né? Teve também o alvo do Flamengo, Caio Jorge, acerta a renovação com o Cruzeiro. Esses e muitos outros assuntos você vai ouvir agora no Gabriela Esportiva. 6:15.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h15, Zé Maria, o Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira a renovação do contrato do atacante Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2025. O novo vínculo do atacante com a Raposa será até 2030, Zé.
É, com novo salário, uma nova multa contratual também. Ficou evidente aí a ação do Pedrinho, né? É, o homem forte do time do Cruzeiro, o dono da SAF do Cruzeiro. E se ele tomou essa precaução, claro que ele fechou portas aí para qualquer possibilidade de saída, né, do Caio Jorge. Então fica evidente, o recado aí foi pro Flamengo. Se aumentou o vínculo, Fred, contratual, aumentou a multa contratual também. Então agora só vai tirar o Caio Jorge do Cruzeiro quem efetivamente tiver, não é muita não, é uma senhora, entendeu?
Quantia.
Quantia para poder liberar o bom atacante do Cruzeiro.
2030.
Pois é.
Mas que desespero no Cruzeiro, né?
Não, o Cruzeiro tá certo, tem que preservar aqui, tem, o seu patrimônio.
E tem a multa contratual. Nesse caso, tem a multa contratual também.
Pois é, que aumenta.
2030, exato,
aumenta,
exato.
A multa contratual. Aumenta o salário, a multa. Quer dizer, o que ele fez, o que o Pedrinho fez, gente, satisfaz o Caio Jorge e a própria torcida do Cruzeiro, que fica tranquila com relação, porque nos últimos dias foi um assédio, verdadeiramente assédio, em cima do Caio Jorge. Entendeu? E eu lembro até de uma declaração do presidente do Flamengo, quando ele disse que tinha bala na agulha, né? Mas para essa contratação aí, ele não tem. Essa contratação aí, literalmente, o Cruzeiro fechou as portas.
Eu acho, né, que Caio Jorge, o potencial desse jogador é para uma equipe de fora do Brasil, uma equipe da Europa, né? O nível de futebol que ele apresenta, ele vai lá na frente, se continuar jogando esse futebol, lá na frente ele vai ser surpreendido aí com uma...
Não, um dia ele vai sair. Um dia ele vai sair. Agora, essa precaução do momento é para preservar.
Conseguir segurar ele no elenco.
Segurar o jogador, preservar o patrimônio. Agora, não vai... Na primeira oportunidade que um clube top de linha do futebol europeu... Estou falando de futebol europeu. Caio Jorge não é jogador para jogar em futebol do Zenit... nem do futebol russo, não, absolutamente. É um jogador para jogar no principal mercado, na Inglaterra, na Espanha, que são os polos de um nível mais elevado. França, entendeu? É por aí.
Muito bem, 6h18.
Gabriela Esportiva.
6h18, Júlio César, o presidente Fábio Mota não deixou barato as falas do deputado Roberto Carlos, atual presidente do Juazeirense, sobre as condições do estádio Manuel Barradas, ou Barradão, durante a partida entre Vitória e Atlético de Alagoinhas. Em conversa exclusiva para a imprensa baiana, o mandatário rubro-negro saiu em defesa do Santuário do Leão. Ele afirmou que o problema do Barradão seria apenas estético, uma colocação do gramado, né, sem impactar aí na prática esportiva. Ele também aproveitou para alfinetar o estádio Adalto Moraes, viu, pessoal? Ele disse o seguinte: o gramado do Barradão está com problema de colorização, né? Continua uniforme e com perfeitas condições para o futebol, né? Diferente do pasto, né, lá de... várias gramas irregulares com crateras, foi o que o Fábio Mota... Eu achei desnecessário, Júlio César.
Desnecessário o Roberto Carlos criticar o gramado do Barradão, porque o gramado do Barradão, ele está com problema, como ele falou aí, de cor no gramado. O gramado pegou lá um fungo e aí que tira a cor do gramado. O gramado tá amarelado, mas a qualidade do campo não está ruim. O gramado não tem buraco. Ontem eu observei bastante, sábado, o jogo do Vitória, como a bola corria no gramado. E a bola corria sem estar quicando, saltando, colocando o jogador em dificuldade para dominar a bola. Agora, lá no Adalto Moraes, aquilo dali, meu irmão, tem roça aqui. O campo de Sambaituba aqui de Leus é melhor do que o Adalto Moraes. O repartimento lá é melhor do que o Adalto Moraes.
A rua deve ser melhor.
Ah, é. Entendeu? Então, Roberto Carlos, eu acho que foi desnecessário ele querer atacar o Barradão, né? Eu acho que para ele jogar uma pedra no telhado dos outros, ele tem que olhar primeiro o telhado dele. E o telhado dele, meu irmão, há muitos anos, né, vem sendo um gramado, um telhado de má qualidade para o futebol da Bahia. É tanto que tanto Vitória como Bahia, quando vão jogar contra a Juazeirense, não botam seus principais jogadores para atuarem lá, porque o gramado lá é um gramado esburacado, e aí você pode correr o risco de contundir um jogador seu principal, né, e esse jogador ficar de fora aí
por partidas importantes.
De partidas importantes. Então,
6:21.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Flamengo fez uma proposta oficial ao West Ham por Lucas Paquetá e prepara o terreno para o retorno do meia da seleção brasileira. Né? Informações aí da imprensa da imprensa carioca. Ainda de acordo com a publicação deles, o rubro-negro oferece 35 milhões de euros, cerca de 221 milhões de reais, sendo 30 milhões de euros, né? Mais 5 milhões e em bônus aí por metas, né? O meia quer voltar ao Flamengo. E pessoas envolvidas nas negociações estão otimistas aí por um final feliz Paquetá no Flamengo.
Lucas Paquetá não é bobo, ele sabe que voltando pro Flamengo, e ele vai ter oportunidades e pode marcar realmente seu retorno definitivo na Copa do Mundo. É um jogador experiente, já jogou uma Copa do Mundo, né? Tava com dificuldade aí por questões jurídicas, né? Mas agora resolvida essa questão, ele pode retornar aí em grande estilo, voltando aí pro Flamengo. Agora, o Flamengo tem bala na agulha para isso, né? Ele é um jogador que foi formado lá, então tem interesse também de retornar. Aí vamos ver se vai ser finalizada essa negociação, coisa que a gente também nós ouvimos aí sobre que Savarino também não viria mais para o Fluminense, porque ele prefere continuar no Botafogo. Então tem essas negociações ainda, estão rolando. A gente não sabe ainda o que foi definitivo, mas quando a bola começar a rolar e essa janela se fechar de contratações, a gente vai saber como os clubes se arrumaram aí para o início da temporada. Eu vejo muita dificuldade de contratação de grandes jogadores, né? Tô vendo algumas equipes contratando, mas muita dificuldade para contratar jogadores tarimbados também, jogadores que podem fazer a diferença. Hoje no Brasil é muito raro, né? Então a gente espera que o futebol brasileiro, que esses retornos desses jogadores, bons jogadores, retornem para poder melhorar a qualidade do futebol jogado aqui no Brasil, no país, né? Principalmente beirando a Copa do Mundo.
Muito bem, Fredão. 6:24.
Gabriela Esportiva.
6:24, Zé Maria. Tivemos neste final de semana a primeira rodada do Campeonato Baiano, né? Vitória 0, Atlético de Alagoinhas também 0, Zé.
Não tem muito o que comentar desse jogo, não. Um jogo de 0-0, com raríssimas oportunidades. Aliás, as raras oportunidades apareceram mais no primeiro tempo, quando o Atlético teve uma bola na trave, o Vitória também teve uma bola no travessão, mas não passou disso. Foi um jogo em que as duas equipes, claro que o Vitória, com menos tempos de preparação, né? E o Atlético o Atlético teve uma, montou a equipe com uma certa antecedência, né? Eu até gostei do início do jogo. A grande surpresa do Atlético ficou por conta do goleiro Patiego, né? Um menino aqui da região, revelado pelo Grapiúna, filho de Itabuna, e Patiego está chegando pela primeira vez a um clube, né, com a envergadura do Atlético de Alagoinhas, um bicampeão mais recente do futebol da Bahia. Ainda no Atlético, o Van voltou na lateral direita, foi um outro retorno também. Dedé e Tchauan, os dois zagueiros, e Anderson na lateral esquerda. William Café, Diogo Crispim e Everson, e o Miller voltando a jogar com a camisa número 10 do Atlético, fecharam o meio-campo, Igor e Mikael, os dois atacantes. O tio do Tony Café, o Agnaldo Lins voltou também ao comando técnico. A gente lembra, é um dos treinadores mais renomados desse momento do futebol da Bahia, porque foi campeão dirigindo o Vitória e foi campeão também duas vezes dirigindo o Atlético de Alagoinhas. Um empate de 0 a 0 acabou fazendo justiça a essas duas equipes, mas o Atlético é uma equipe muito forte e dentro de casa certamente na quarta-feira teremos aí sim um duelo para valer quando o Barcelona vai ter que enfrentar a equipe bicampeã do interior, que estreou conquistando um ponto. Você conquistar pontos jogando em Barradão ou Fonte Nova, você não pode desprezar essa conquista, não. Sim. Então, no meu entendimento, quem ganhou o ponto foi o Atlético. O Vitória perdeu 2, entendeu? Nesse empate de 0 a 0.
6:26.
102,9. Gabriela Esportiva.
6:26. Júlio César. Porto Esporte Clube 3. Jacuipense 2.
O time da Jacuipense já veio mais forte em outras épocas. Né? Eu achei um time muito novo, inexperiente, muitos jogadores da base. Né? Essa é a política da Jacuipense. Né? Eu acho que se a Jacupa quiser chegar entre os quatro, eu acho que tem que reforçar um pouco mais com jogadores mais cascudos. Né? Já o time do Porto me surpreendeu. Né? Me surpreendeu. Inclusive, Zé Maria chegou até a citar aqui que o Porto seria um dos times, né, que estaria brigando pelo rebaixamento. Mas, pelo menos nesse primeiro jogo, o time jogando dentro de casa, diante de sua torcida, o time surpreendeu. Olha que ele saiu perdendo, né? A Jacuipense marcou primeiro, mas o que me chamou a atenção do Porto foi que o Porto não se desesperou para sair, para vencer, para empatar o jogo e depois vencer. O Porto, ele manteve seu jogo naturalmente e aí foi crescendo na partida, foi crescendo, o time da Jacuipense foi dando espaço, foi perdendo intensidade e o Porto acabou dominando e naturalmente os gols saíram, né, e o Porto acabou vencendo a partida. É bom destacar que o Porto manteve o técnico Sandro, né, ele que assumiu o ano passado logo na segunda rodada do campeonato, né, ele é um dos donos do Porto ao lado do André. Mas nunca tinha treinado o time, né? Nunca tinha assumido o time na área técnica. Assumiu o ano passado, deu certo. Foi tanto que ele levou o Porto a uma colocação, né, que ninguém acreditava no primeiro ano do Porto na Série E. Tanto que o Porto hoje tem calendário para o segundo semestre. O Porto vai disputar a Copa do Brasil e vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Né? Então eu gostei muito do time do Porto. Onde alguns jogadores do ano passado foram conservados, a diretoria fez novas contratações, né, e nesse primeiro jogo, né, o Porto ele deu demonstrações que não vem para brigar na parte de baixo e sim na parte de cima. É lógico que o campeonato está começando, né, a Jacuipense pode melhorar seu desempenho no decorrer da competição, mas nessa primeira partida, eu gostei muito do time do Porto.
Já que eu fui citado, eu vou só fazer um esclarecimento. Eu não apenas falei que o Porto era uma das equipes de menor investimento e, no meu entendimento, uma das equipes candidatas a brigar contra o rebaixamento. Eu falei também do Barcelona e falei também do Galícia, né? E não retiro a minha informação, não. Claro que o Porto me surpreendeu, porque fez um primeiro tempo em que a Jacuipense foi melhor, mas no segundo tempo o Porto acabou decidindo o jogo. Ficou evidente que a distância Salvador-Porto Seguro acabou influenciando fisicamente também no time da Jacuipense. Né? A Jacuipense está instalada na capital do estado, né? Sua base é na capital do estado, teve que se deslocar até. Agora, a vitória do Porto foi interessante, entendeu? Demais, importante demais, porque venceu uma das equipes que tem uma divisão de base muito forte e já há muitos anos instalada aqui na Bahia.
Muito bem, 6:30.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Bahia 4, Jequié 2.
O Bahia colocou uma equipe, claro, uma equipe com jogadores recém-contratados também, alguns jogadores que jogaram muitas partidas o ano passado, né? Um jogador que sempre entrava foi o Rezende lá como volante, mas uma equipe que a gente não conhecia em campo, e o Bahia fez o primeiro tempo muito rápido, muitas transições. Eu acho que o Jiquié também fez uma boa partida, acabou tomando dois gols logo. O Bahia fez dois gols aí com a grande participação, primeiro do centroavante, Juan Pablo, né? E também com jogadas de Del, jogador, um driblador do meio de campo também, recém-contratado, jogador também experiente, que deve ser aproveitado aí quando chegarem os jogadores, os titulares se apresentarão também em campo. E o Bahia fez um jogo que acabou sendo surpreendido com um gol, depois fez o terceiro gol, depois no segundo tempo caiu um pouco, a partida diminuiu um pouco de intensidade, mas o Bahia continuou em cima. O jogo foi um jogo bom de se assistir, porque foi um jogo lá e cá. O Jiquié também nunca ficou na defensiva, sempre partiu para o ataque, perdeu o centroavante, acabou entrando um jogador de lado também que corre muito, né? É. Jogador que usa velocidade, acabou fazendo mais um gol, e no finalzinho um xará acabou fazendo no último minuto o quarto gol do Bahia, selando uma vitória importante para iniciar o campeonato, né? O Bahia que joga com sua segunda equipe, com jogadores aproveitados da divisão de base também, e fez um jogo bom. E o Jiquié vem para brigar pelo campeonato, não, eu acho que vai brigar para vencer o campeonato, mas vai brigar para se manter, né? Não assim, não vejo hoje assim, pelo jogo que eu vi, o Jiquié pode jogar de igual para igual com qualquer equipe. Eu acho que esse campeonato também está nivelado por baixo.
Eu acho que o Jiquié deu azar. Pegou o Bahia na Fonte Nova, gramado bom, torcida a favor, e pegou uns garotos que foram bem treinados com o Rogério Ceni.
Mas não esqueça, esse é o detalhe. O Rogério Ceni, que é o técnico do time principal, era também um técnico dessa equipe alternativa.
Ele fez questão de
então
de
a presença ficar... dele na área técnica dá uma moral diferente. Esse time do Bahia, esse time alternativo do Bahia, Júlio, se portou muito melhor do que o time do Vitória. Esse time do Bahia vai crescer, e ele ainda colocou o Rezende, quer dizer, mesclando com jogadores experientes, colocou também o Canan.
Canu no final do jogo também entrou
para dar uma sustentação
na zaga.
Claro que no primeiro tempo foi um Bahia, no segundo tempo caiu muito. Por quê? O Jiquié vem há mais de 40 dias se preparando para esse campeonato baiano. O Bahia começou há pouco tempo, tem apenas alguns dias de treinamento. Isso fez a diferença no segundo tempo. Mas eu gostei desse time alternativo do Bahia.
Muito bem, 6:33.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
6:33, Júlio César, continua Campeonato Baiano, Juazeirense 0, Bahia de Feira também 0.
É, nenhum gramado daquele ali, meu irmão, não tem como jogar um futebol bonito, né? Ser um futebol desenvolto, né? O gramado ruim demais, o jogo muito amarrado no meio campo, as duas equipes com seus jogadores povoados no meio campo. Foi um jogo. Eu assisti porque eu tinha que assistir para chegar aqui hoje e falar, né? Mas não vi nada demais nas duas equipes ainda, porque o jogo não ajudou você ver. Você vai para Juazeirense e você vê um time experiente. Mas você não sabe se esse time experiente vai dar certo ou não. Porque pelo menos no primeiro jogo não mostrou lá tanta coisa. O Bahia de Feira é a mesma coisa. Tem um time, jogadores cascudos, tem um treinador que foi aproveitado, né, para a Série A, foi campeão ano passado, manteve alguns jogadores que conseguiu agradar o treinador, outros foram embora e chegaram um novo jogador. Então foi uma equipe também reformulada. Então nesse primeiro jogo... eu ainda não consegui ver nada nem de Juazeiro, nem de Bahia de Feira. O que eu ouvi dizer durante a pré-temporada é que o Bahia de Feira estava forte e vinha forte para uma competição, e que o Juazeiro também vinha forte, até porque o Juazeiro tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Brasileiro da Série D. hoje com uma folha que gira em torno de 500 mil reais. Então você analisa que um time desse, né, não é fraco, e você pensa que um time desse ele vai chegar entre os quatro.
É o Bahia, né? É, foi quem teve a grande oportunidade.
A grande oportunidade foi do
jogo.
Bahia.
Esse jogo poderia ter sido 1-0 Bahia de Feira. E não aconteceu o gol pela presença e inspiração do goleiro do time da Juazeirense. Agora,
o Campanelli.
É, a equipe do Bahia de Feira, gente, reforçou a equipe dele, inclusive levando os três melhores jogadores do Galícia da temporada da Série B. É o Palácios, né, o colombiano Palácios.
Que jogou aqui no Colo-Colo.
É um desses jogadores que hoje está no Bahia de Feira. Então foi o time do Bahia de Feira manteve a base do time da Série B e ainda acabou reforçando a sua equipe. Agora, claro, né, o gramado do Adalto Moraes
atrapalhou muito.
Não ajuda absolutamente a ninguém.
Pois é. Bom, já que a gente está falando de Campeonato Baiano, vamos ouvir rapidamente o técnico Rodrigo Fonseca do time do Jequié. Ele que foi para uma parada difícil, não é, Rodrigo? Pegou um time do Bahia entrosado, um time qualificado, e o Jequié teve dificuldades na partida.
A leitura é muito boa, exatamente isso, né? Enfrentamos uma equipe que já está há muito tempo junto, veio pelo menos 5-6 atletas que se apresentaram nos últimos dias, também fizeram parte do jogo. É, um time experiente, um time que sabe o que quer. Infelizmente tomamos um gol rápido, né? Tomamos um gol rápido, onde a equipe deu uma balançada, mas já logo em seguida tivemos oportunidade, fomos, empatamos. Depois, dois gols, infelizmente, nós estávamos de posse total da bola e acabamos perdendo essa bola e tomando o segundo e o terceiro. Voltamos para o segundo tempo com uma formação diferente, justamente para tirar eles colocam cinco jogadores na última linha, né? Aí eu coloquei mais um atleta ali para preencher e fazer cinco também atrás e sair rápido, de velocidade, com o Bolt de um lado, com o Cássio do outro, né? E entrando o Grilo para dar uma dinâmica também. Demos umas encaixadas no jogo. Logo de cara, a primeira bola, o Grilo teve uma chance clara de gol. Depois tivemos 3-2, três contra-ataques, com a bola no meio do campo. Infelizmente, nosso time faltou um pouquinho, né? Acho que aquela, se tivesse um pouquinho mais de força, chegaria lá na frente. Caímos em cima da bola, não acabamos definindo, né? E no final, infelizmente, onde o jogo estava já praticamente com os números finais de 3-2, no último lance da partida, tomamos um gol de escanteio. Então, acho que o que aconteceu é corrigível, né? Erros que você dá para pontuar e melhorar, para que isso não venha acontecer novamente, a gente buscar os resultados positivos.
Vamos bater um papo agora com o técnico do Barcelona, Paulo Salles. Ele que vai fazer uma análise do jogo. Vai dizer pra gente aqui do Gabriel Esportivo o que foi que ele gostou, o que não gostou e o que ele vai corrigir para a partida diante do Atlético, já no meio de semana, lá no estádio Carneirão. Paulo Salles, boa noite, programa Gabriel Esportivo.
Boa noite, César, a todos aí do programa Gabriel Esportivo, um prazer falar com vocês. Foi uma partida muito equilibrada, nossa equipe foi mais consistente, né? Nas oportunidades que teve, convertemos, fizemos um segundo tempo muito bom, dentro do previsto, no aspecto defensivo. Temos muita coisa a melhorar, né? Infelizmente não temos tempo para que possamos estar corrigindo na prática. Temos que estar corrigindo nas conversas. Os jogadores têm entendido bastante nosso modelo de jogo, nossa maneira de jogar e tudo aquilo que é determinado. E com isso estou muito contente, não só pela vitória, né? Como o presidente falou, foi a primeira vez que o Barcelona inicia um campeonato com uma vitória. Nesses 4, 5 anos de Barcelona, aliás, eu acho que 7, 8 anos. Então quebramos mais um tabu aí com o Barcelona. Mas o mais importante em si foi o resultado, não tenho a menor dúvida. É importante iniciarmos o campeonato muito equilibrado. E esses 3 pontos vai nos ajudar bastante. E é isso. Um abraço aí a todos, sempre bom falar com vocês.
Tá aí, muito obrigado aí ao Paulo Salles por nos atender. Ele fez análise do jogo. No geral, o Barcelona foi melhor do que Galícia, dominou a partida. Teve alguns momentos do jogo que o Barcelona baixou demais a linha, Zé, né, para poder sair no contra-ataque, mas isso já é uma característica também do estilo de jogo do Salles. Mas eu gostei mesmo, principalmente foi do setor defensivo. Ontem se mostrou uma defesa forte, ontem está marcando forte, não deu espaço aos atacantes do Galícia, né? E o que me chamou a atenção também, pelo menos no jogo de ontem, foi a saída rápida para o ataque, aquela transição rápida ali com o Jean Lucas, com o menino aqui do Teotônio Vilela, que fez o primeiro gol, Wesley, né, que também fez uma boa partida ontem, inclusive ganhou o troféu pela TV de melhor jogador da partida, de craque do jogo. Eu acho que, no geral, foi boa a estreia do Barcelona. Agora, o segundo jogo é parada difícil. Diante do Atlético, lá em Alagoinhas, o Atlético está empolgado, porque não deixa de ser um bom resultado, um empate lá dentro do Barradão. De qualquer forma, foi o Vitória, não importa se foi o B ou C, o alternativo principal foi o Vitória, né? E o Atlético foi lá diante da torcida do Vitória, empatou e trouxe um ponto. Então, o Barcelona vai agora até o Alagoinhas, meio de semana, quarta-feira, enfrentar o Atlético. E, ao meu ver, não vai ser uma partida tão fácil para a Onça Pintada.
Eu vou pedir licença aí a Tony Café, porque eu quero fazer uma análise mais detalhada, não genericamente, para analisar os três pontos do Barcelona. Os três pontos têm o seu valor, foi um resultado muito importante começar com três pontos. Mas esse time do Barcelona, que a gente poucas informações tinha, se apresentou com o goleiro Pedro Alves, né? Jefferson Nunes, que é o Gel, na lateral direita, os dois zagueiros, esse Vital, que apareceu aqui há 2 anos atrás ou 3, sobre o comando do Matthaus, né? Pela equipe do Itabuna, né? E o Bremer na quarta zaga e Maicon na lateral esquerda. Esse sistema defensivo do Barcelona, para mim, não se ouve bem, não. Teve peças ruins, o Maicon fez uma péssima partida, o sistema defensivo tomou 6 cartões do jogo de ontem. Nós estamos falando de uma competição que com 3 cartões você já perde um jogador. Eu nunca vi um time tomar 6 cartões amarelos. Saíram os cartões para... O Gel tomou cartão, o Hilário, que entrou no lugar do Vital, tomou cartão, o Maicon tomou cartão, lateral esquerdo, que para mim foi um ponto frágil no jogo de ontem. Se ele repetir a atuação de ontem, teve um determinado momento no segundo tempo, Fred, em que o Iveson, né, o atacante camisa 21, que foi uma das mudanças do Galícia, deu um drible no Maicon e entrou, entendeu, em direção ao gol. A sorte é que a bola bateu na lateral da trave e foi pela linha de fundo. Poderia ter saído ali, entendeu? Quer dizer, um Maicon, um lateral esquerdo, não pode, de uma divisão principal na Bahia, tomar um drible daquele, com espaço, entendeu, de centímetros, né? Foi uma coisa, demonstrou uma fragilidade o sistema defensivo, repetindo aí, Gel com cartão, Hilário com cartão, Maicon com cartão, Matheus com cartão, primeiro volante, o Juan também recebeu cartão, e até o Wesley, o atacante, recebeu cartão também. Então, no meu entendimento, esse me chamou a atenção, esse detalhe é um detalhe que precisa ser corrigido, e o próprio Salles deixou bem claro na entrevista que tem muita coisa para consertar. Bom, Pedro Alves no gol, Jefferson, Vital, Brenner e Maicon, o sistema defensivo, Matheus, Juan e Adrián, né, o meio campo, esse Adrián, camisa número 10, também se escondendo do jogo. Um jogo daquele, enfrentando uma equipe, olha, esse Galícia, você que está me ouvindo aí, anote aí, o tempo vai mostrar. É fácil a gente falar depois quando você tem os resultados na mão. Difícil é você falar, entendeu, sem os resultados na mão. Esse Galícia aí é muito candidato ao rebaixamento desse ano. O time do Galícia é horroroso. No primeiro gol do Wesley, mérito para o Wellington, mas a bola era muito mais do Vitor Salvador. Um zagueirão, parecia um armário, um camisa número 3. Ele perdeu o ponto da bola, entendeu? E, claro, o Wesley, o tempo da bola, ele perdeu o tempo da bola, a expressão correta é essa, o tempo da bola. O Wesley aproveitou, matou no peito com categoria, ajeitou a bola e fez o gol e marcou o primeiro gol. Então, o time do Galícia precisa consertar muito também. Outra coisa, o Galícia surpreendeu ontem o técnico Edson Fabiano. Há muito tempo que eu não vejo isso no futebol da Bahia. Vou até conversar com meu amigo Magela, que é um especialista de esquema tático. 5-3-2, entendeu? É um esquema tático que a gente vê no futebol europeu. Aqui no futebol baiano foi a primeira vez. Entrou com 3 zagueiros, não deu certo. Tanto não deu certo que o Barcelona poderia ter construído o placar definido ainda no primeiro tempo. mas ele acabou mudando logo no início do segundo tempo. Ele tirou esse Vitor Salvador, o camisa 3, colocou o Mairon, que é um jogador meia de ligação, e acabou consertando, mudando, alterando o esquema tático do time do Galícia. No segundo tempo, teve momentos que o Barcelona apagou, mas reacendeu aos 14 minutos numa jogada exclusiva do Gel. Esse menino Gel, que é aqui do Alto do Basílio, esse menino fez uma jogada, ele construiu toda a jogada da marcação do pênalti. Chegou com velocidade, passou pelo goleiro e não teve outra alternativa ao goleiro Rafael derrubar o Gel. E ali aconteceu o gol do Jean Lucas, o jogo de 2-0. Acho que o Barcelona, os dois meninos daqui da cidade, né? Gel e Jean já tem tanto tempo aqui em Ilhéus que a gente já considera Jean Lucas como um atleta do futebol da cidade. Mas eu conheço o Jean desde o campeonato intermunicipal. Ele hoje tem 31 anos. Eu vi esse menino muito cedo brilhar na seleção de Uruçuca disputando a competição do campeonato intermunicipal. O Adrián, o camisa 10, precisa melhorar. O Wesley fez uma grande partida, Jean Lucas também, muita segurança no gol. E o Augusto Neto acabou se desgastando muito, gente, porque esse time do Barcelona, a gente foi vendo o time do Barcelona e foi lembrando. O Salles conseguiu fazer uma junção aí de jogadores que já jogaram nos últimos 5 anos no Barcelona. Entendeu? Interessante. Não é um time de um custo elevado, não, absolutamente, mas é um time em que todo mundo tem função tática. Então, os atacantes marcam, né? O meio-campo marca, isso protege muito o sistema defensivo. Agora, ficou devendo o Maicon, lateral esquerdo, para mim, uma peça que comprometeu o jogo de ontem lá no estádio. No estádio do Bahia de Feira.
Queria dar um seu comentário aqui, Tony, que eu não comentei. Na verdade, o jogador que surpreendeu também fez um grande jogo, Bahia e Jiquié, foi o meio de campo Jota. Esse sim, eu acho que foi contratado, né, Júlio?
Não, ele é da base.
É da base também?
Tá na seleção, junto com o Juan Pablo.
Jota e Del.
E Del.
Então, Del também.
O Del tava na seleção, mas eles são da base.
Da base, sim.
Agora, o Jota tava emprestado ao time do, se eu não me engano, Criciúma.
Que não jogou muito, né?
Jogou algumas partidas no Criciúma, depois foi pro banco e agora retornou de empréstimo.
Fez uma grande partida,
mas
inclusive.
É um grande jogador.
Fez, inclusive, o primeiro gol, um gol de bela feitura.
Tenho certeza que o Rogério Ceni vai aproveitar o Jota, o Juan Pablo, o Del. O menino que fez o quarto gol. Tem muito
Fred,
muitos bons jogadores naquele time de ontem. E o Rogério Ceni, ele já fez questão de comandar o time nesse início, já para ver
quem é que ele pode aproveitar.
Para ele poder aproveitar durante a temporada que o Bahia tem extensa pela frente. Né?
Muito bem, 6h48.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. Esportiva.
Muito bem, Campeonato Paulista, rodada de número 1, sábado, tivemos São Bernardo 4, Capivariano 0, Zé Maria Santos 2 e Novo Horizontino 1.
O Santos venceu bem, foi o principal resultado, ao lado do Corinthians foram os dois grandes da capital e o São Paulo, talvez tenha sido a grande decepção dessa primeira rodada do Campeonato Paulista.
Muito bem, vamos lá. Guarani 1, Primavera também 1, Portuguesa 0, Palmeiras 1, Fredão.
Tony, aí eu não assisti o jogo, esses muitos jogos aí do Campeonato Paulista, a gente sempre vão ter grandes jogos porque é o campeonato mais difícil, e o que os times pequenos, inclusive, investem muito, e tem demonstrado isso quando jogam no campeonato brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D. A gente vê um crescimento constante e a mudança aí na classificação dessas equipes aí paulistas, que eu acho que é o grande celeiro dos clubes brasileiros. Não é à toa lá que não existem somente dois grandes como a maioria dos estados brasileiros, né? A maioria, inclusive, historicamente, na Europa, na França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha. É claro que hoje a Espanha E a Espanha já foi, e a Inglaterra hoje tem outras equipes, grandes equipes, por conta, né, de grandes contratações. Então são equipes com muita força técnica, né? Mas a gente vê isso acontecer aqui, um diferencial nesse campeonato paulista, e a gente vê os grandes clubes sempre com dificuldade de vencer esses times que considerados menores, mas que apresentam também um bom futebol.
Muito bem, Fred, 7-1. 7-1.
Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, Velo, Clube 0, Botafogo de São Paulo também 0. Corinthians 3 e Ponte Preta 0, Júlio.
Estreou bem o Corinthians, né? Estreou bem, pé direito. É sempre bom estrear uma competição vencendo. É lógico que está no início, não dá pra gente estar falando aqui como é que vai ser esse Corinthians durante o Campeonato Paulista. Mas estreou bem, o time jogou bem diante da sua torcida. E o Corinthians que apresentou no dia de hoje o Gabriel Paulista, né? Uma contratação aí que o time já vinha trabalhando, deu certo. O Gabriel agora vai chegar a São Paulo, se apresentar para começar os trabalhos aí junto com o Dorival. Mas não deixa de ser uma vitória importante essa da estreia. E o Velo Clube é um time recém-chegado na Série A do Paulista. Inclusive, o treinador de goleiros do Velo Clube foi campeão aqui no Colo-Colo. O goleiro Marcelo Augusto. Ele já vem nesse time desde lá da quarta divisão do futebol paulista. Vem subindo, subindo. Hoje está na Série A. E o Velo Clube, vamos torcer para que possa fazer uma boa competição, um bom trabalho, né?
7-3, Zé Maria, 7-3. No domingo também, ontem tivemos Noroeste 0, Bragantino 1, Mirassol 3, São Paulo 0.
Dois resultados prováveis, né? A vitória do Mirassol como mandante, mesmo enfrentando São Paulo, que não foi o que ninguém... O surpreendente dessa história foi o placar, que foi muito dilatado, né? 3-0. E o Bragantino também venceu, é a equipe de melhor qualidade. Dois resultados muito normais no momento do Campeonato Paulistão.
7-3.
Gabriela Esportiva.
7-3, Júlio César. Campeonato Carioca. Flamengo 1. Portuguesa Carioca. Portuguesa do Rio de Janeiro também 1.
Um jogo difícil pro Flamengo. Né? Apesar do time do Flamengo, um sub-20, ter boas peças, ser um time qualificado, mas pegou um time cascudo do outro lado, de jogadores experientes. Essa Portuguesa sempre monta bons times para disputar o Campeonato Carioca. Né? E a Portuguesa saiu na frente e ia sustentando aquele resultado ali, sustentou até o finalzinho, quando o Iago, aquele zagueiro que fez o gol em cima do Barcelona, na final do Mundial sub-20. Ele foi para a área em um cruzamento do Wallace Yan. O Iago lá no segundo pau subiu, testou, jogou no fundo do gol, né, dando um empate ao time do Flamengo. Né? O Flamengo sofreu, né, tentou, mas a Portuguesa conseguiu resistir até os últimos minutos. Foi um resultado ruim para a Portuguesa, que estava com a vitória na mão, e bom para o Flamengo, que estava perdendo o jogo. Né? Vamos aguardar aí, Felipe Luiz. Os jogadores estão se apresentando aí aos poucos. Acredito eu que esse time principal do Flamengo só deve aparecer no Campeonato Carioca aí, a partir da quarta, quinta rodada. Os jogadores devem estar sendo inseridos aí no time. E aos poucos os meninos da base vão dando espaço e os jogadores do time principal vão aparecendo. Mas foi uma partida difícil para o time do Flamengo ontem.
Muito bem, 7-5, Fred, com informações do basquete, tem algum aí pra gente?
Não, Tony, o basquete tá na temporada, no meio da temporada regular, e o que não tem nos surpreendido são as equipes que continuam fazendo um bom papel. Hoje, na conferência leste, só para tirar uma dúvida aqui, o Detroit Pistons é a equipe que cresceu muito no campeonato, né? E na classificação, primeiro colocado na classificação leste, com 28 vitórias e 10 derrotas. E o New York Knicks, uma equipe tarimbada, que já jogou o playoff ano passado, que cresceu muito, está fazendo uma grande competição, é o segundo colocado com 25 vitórias e 14 derrotas. Porém, a grande conferência que realmente tem várias equipes muito fortes e a disputa é mais pesada, porque você sabe, o playoff são 8 equipes que se classificam da Conferência Leste e 8 da Oeste. Eles brigam até o oitavo colocado joga com o primeiro para chegar lá nos playoffs, no final disputar o campeão do Leste contra o campeão do Oeste. E o Leste é pesado, porque já conta com o campeão do ano passado, né? O Oklahoma City Thunder, o Santo Antônio Spurs com o Imbanhama, um jogador de 2,34 de altura, com 27 vitórias e 12 derrotas. O Oklahoma City Thunder faz a melhor campanha do campeonato inteiro, junto das duas conferências, com 33 vitórias e somente 7 derrotas. Mas tem aí o Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, o Lakers, que é o quinto colocado, são equipes aí que vão bater de frente com qualquer outra equipe e podem chegar à final e também trazer, né, o campeonato, vencer o campeonato. Então, a gente espera que essas equipes que estão na frente aí, elas vão continuar se mantendo, né, mas há sempre uma alteração de local, classificação dessas equipes que estão sempre ali por perto. Você tem uma ideia? O quinto colocado, o Lakers, tem 23 vitórias e o segundo colocado tem 27. É uma questão de 3 vitórias. Então, você vê que isso tudo pode ser modificado, como nós estamos só no meio da temporada regular. Daqui a 2 meses e meio, 3 meses, é que a gente começa a disputar o play-in, que é o campeonato que vai do décimo colocado, né, disputando com o sétimo, oitavo, nono e o décimo, 2 vagas para disputar o play-off. Então aí a gente vai chegando, nesses momentos é que o bicho pega, porque só joga quem tem farinha no saco e as equipes vão buscar, para buscar o troféu, tem que fazer grandes jogos, principalmente nos play-ins e nos play-offs.
Muito bem, boa noite para você.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, mandar um abraço aqui, agradecer o convite que a gente recebeu aqui da confraternização do Vôlei Sauros, né, em nome de Lupito, de Duzentão, eu tive lá representando a Gabriela Esportiva, tem uma turma do voleibol de Feira de Santana que participou de grandes jogos abertos aí na fase áurea do voleibol de Ilhéus, né, Roberto Tanferi estava lá, na turma de Itabuna com Luciano Pinho também. Então foi uma festa muito bacana, né, animada por a banda aqui de Cachorrão, a Shebeat de Rogério Cachorrão, ele com a participação de Alana também, uma cantora ilhéense também, espetacular. Então foi uma festa muito bacana. Zé Maria participou de uma festa, de um evento da turma de futebol semana passada, eu fui agora com a turma do voleibol, presença de Nildo Ribeiro com 91 anos, se eu não me engano, um legado enorme ao voleibol feminino ilhéense principalmente. Estava lá com sua família, pô, um momento muito bacana. Agradecer aqui ao presidente do Clube Social também por conta disso, né? Albertinho Pessoa, que sempre abre as portas para essa turma toda, sempre, porque é uma pessoa que gosta do esporte também. O Clube Social sempre foi um celeiro também, né, do esporte. E a gente fica muito contente assim por isso. Foi um final de semana muito bacana. Então, mandar um abraço para essa turma toda e uma boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Valeu, Fredão. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Júlio. Boa noite, Júlio.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Fredão, ouvintes do Gabriela Esportiva. Eu finalizo a minha participação dizendo que o Santos acabou de vender aí, ó, no final da tarde, o lateral esquerdo Souza, de 18 anos, joia da base. Foi vendido por 15 milhões de euros, uma bacatelazinha de 94 milhões de reais. E o jogador já viajou para a Inglaterra para se apresentar ao time do Tottenham. Mandar um abraço aqui, meu amigo Gilmar, enfermeiro, meu amigo Ailton, enfermeiro, na COSI. Toda a equipe da COSI, aquele abraço, ouvindo aí o nosso programa. Mandar um abraço também, meu amigo Peruna, guarda municipal, através de Peruna aí. Eu abraço toda a guarda municipal, meu tio Damião, que é conhecido na guarda como Reis. Então, a todos os guardas municipais, meu amigo Secão, que é o representante da Guarda Municipal na Câmara de Vereadores, vereador Nascimento, a todos os guardas de Ilhéus, aquele abraço, boa noite, muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã.
Beleza, muito obrigado a você de casa, o pessoal do trabalho também ouvindo Gabriela Esportiva, valeu, amanhã a gente está de volta com mais informações do esporte, tá bom? 7:11, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.